No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Porto Velho pode decretar estado de emergência por conta da seca. Campanha realizada para ajudar famílias afetadas pela estiagem em Tefé. Círio de Nazaré é sinal de esperança e a favor da vida. E comunidade celebra São Francisco de Assis em Roraima.
Jornal Amazônia é notícia. Notícia. Notícia.
Iniciamos a edição do JAN desta quinta-feira falando que o nível do Rio Madeira está cada vez mais crítico. Baixou cerca de 10 centímetros nas últimas 24 horas em Porto Velho, Rondônia. O município pode decretar estado de emergência ainda esta semana. Saiba mais com Raila Vareda.
De acordo com a Defesa Civil Municipal, o nível do rio nesta quinta-feira chegou a 1,19 m. Caso não suba nos próximos 5 dias, a capital vai entrar para o estado de emergência. Com isso, a navegação está comprometida, como explica Anderson Luiz, gerente de operações e socorro da Defesa Civil de Porto Velho.
Então, o impacto mesmo dessa seca do Rio Madeira é grande. E vai comprometida porque tem muitos bancos de areias nas regiões aqui, tanto do Médio e do Baixo Madeira, como também quem próximo do Amazonas, o Maitá e Manicoré. Então, são regiões que, além de ter esses bancos de areias, tem muitos pedrais, então na noite fica invisível, não tem como você ver, né?
Anderson também chama a atenção para quem acha que pode aproveitar os bancos de areia para tomar banho, pois além de ser perigoso por causa de afogamentos, ainda tem os predadores comuns nos locais mais rasos.
Então, o Rio Madeira, ele não é recomendável para as pessoas virem tomar, se refrescar, né? Tomar esse banho. Por quê? Porque tem os predadores, né? O Rio Madeira tem os candiru, arraias, até mesmo que não tinha, mas nós temos um índice também já, é do puraqué, que é o peixe elétrico. Mas o puraqué por quê? O puraqué só dá na água limpa, não. Devido à seca do rio, esses puraqué que ficam em água limpa, os braços do Rio Madeira, que são esses garapé, ele acaba ficando no Rio Madeira porque o rio ele dá uma recuada grande, aí vem acontecendo esses índices.
Desde o mês de agosto, a seca do Rio Madeira vem batendo recordes. Hoje, o rio chegou ao seu menor nível já registrado. Nesta quinta-feira, as equipes integrantes de órgãos que monitoram as bacias do Rio da Amazônia, Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, o CECIPAM, e Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, CPRM, vão se reunir na sala de crise para analisar a situação e tomar as decisões. Mais de 15 comunidades ribeirinhas que dependem de poços amazônicos foram afetadas pela seca do Rio Madeira e estão sem acesso à água potável. Além disso, a hidrelétrica de Santo Antônio também teve que ser desligada. Com a suspensão da operação, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, decidiu desligar também os bipolos de uma das maiores linhas de transmissão de energia elétrica do país, o Linhão do Madeira. O objetivo do desligamento do Linhão é priorizar o abastecimento de energia em Rondônia e Acre, já que apenas uma das duas usinas instaladas no Rio Madeira está funcionando. Da Rádio Caiari Rondônia, Raila Vareda para a Rede de Notícias da Amazônia.
O morador do interior de Parintins, no Amazonas, relata a situação de comunidade isolada e pede apoio do município. Diversas comunidades já estão sentindo as consequências da seca. As informações com Carlos Alexandre.
As consequências da forte estiagem na região inviabilizaram o transporte fluvial de mais de 50 famílias da comunidade Santa Maria do Parintinzinho, no projeto de assentamento da Gleba Vila Amazônia, na divisa do Amazonas com o estado do Pará. O único acesso dos produtores rurais é por um igarapé que secou e ainda tem muitas obstruções, como árvores caídas, além de barrancos, para chegar até o rio Amazonas. O coordenador da comunidade Santa Maria, Manassés Camarão, informou que a situação é agravante das famílias que moram naquela região. O líder comunitário revela as dificuldades enfrentadas pelos moradores.
A situação meio precária que a gente está passando, né? Devido ao acesso de saída, que na verdade nós ficamos isolados lá, não tem como te ter o acesso para vir até chegar à cidade, né? Trazendo essa produção, aí ficamos praticamente isolados. Se nós tivéssemos uma estrada boa, aí o nosso acesso seria pela estrada, né? E hoje a gente está isolado lá, não tem como vir, a seca foi grande e não tem como fazer esse transtorno até na cidade, né? Para sair principalmente para pegar o barco na Amazônia, que o barco esse tempo ele fica na Amazônia, ele não entra no lago. E ficou, o garapé ficou estrito lá, não tem como, então isolado lá. A gente queria assim, a gente veio aqui para pedir uma força, como seria o órgão, a ajuda do prefeito, para a gente poder, qual seria a ajuda dele para nós lá, né? Para a gente poder ter um acesso melhor, né? Uma qualidade de vida melhor, né?
O coordenador da Defesa Civil do município de Parintins, Adriano Aguiar, informa que o levantamento das comunidades atingidas pela intensa seca dos rios da região continua acontecendo. Ele aguarda para esta quinta ou sexta-feira o anúncio do decreto do estado de emergência para o município de Parintins. Da Ilha Tupinambá, informa Carlos Alexandre para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, sociedade civil e lideranças comunitárias organizam campanha para levar suporte para comunidades afetadas pela seca em Tefé, no Médio Solimões. Saiba mais com Daiane Santiago.
O rio Amazonas Solimões enfrenta uma seca histórica que continua causando um impacto devastador nos rios e lagos da Amazônia, prejudicando não só a vida dos animais aquáticos, mas afetando diretamente a vida dos moradores da comunidade ribeirinhas. Na região de Tefé, um dos municípios em situação de emergência no Médio Solimões, a situação já coloca em risco a vida nas comunidades ribeirinhas, nos quais os moradores dependem das águas para sustento, locomoção e acesso aos produtos oriundos da cidade. Diante a lentidão do governo e a situação crítica dos moradores, através de uma campanha, a sociedade civil, juntamente com as lideranças comunitárias, se uniram para levar apoio às famílias das comunidades da Floresta Nacional de Tefé Flona, da Reserva de Desenvolvimento Amanã e Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamiroá. Junto a essas comunidades somam aproximadamente pouco mais de 5 mil famílias afetadas. A liderança comunitária Dorimar da Silva, moradora da comunidade Campo Novo da Flona de Tefé, fala sobre as dificuldades enfrentadas.
Está sendo horrível, né? A água não presta para tomar banho, não presta para beber, né? Não presta para nada a água. Em todo o lago, todo o rio lá para onde a gente mora, Rio Curumitá, está sendo muito difícil o acesso, né, para vir, tanto para vir como para voltar. A gente está assim, tipo, preso um pouco lá para dentro, né?
A jovem Jamile Costa, liderança e moradora da comunidade São Raimundo do Moquental, da Flona de Tefé, fala sobre as principais dificuldades enfrentadas por sua comunidade.
E a dificuldade que nós estamos tendo é com os peixes mortos que estão poluindo a água e não tem como os pescadores da comunidade pegarem peixe para comer, para se alimentar, por causa que está dando doença, tipo diarreia, e também não vai ter como trazer a pessoa que está doente até em Tefé, porque está seco e está muito ruim no lago.
Giovanni Araújo, pesquisador e um dos organizadores da campanha, fala da importância da campanha e salienta uma de suas principais preocupações.
E o nosso grande receio é algumas comunidades que se queixaram já da falta de água potável. Sabemos que as pessoas não sobrevivem sem água potável. Hoje os olhares do mundo se voltam para os botos, mas as pessoas esquecem que é sistêmico. A crise, a seca, ela é sistêmica, ela atinge todo o ecossistema. E esse ecossistema, né, são os mamíferos que primeiro sofrem, né? Então não são só os botos, mas também os ribeirinhos, as famílias, né, que dependem ligeiramente desse ecossistema. Então eu acho que é muito importante a gente frisar isso, que a população ribeirinha aqui está sofrendo, e se agora a gente está vendo a mortalidade de botos, daqui a pouco vai ser de pessoas. Então se a gente não se mobilizar...
Apesar da Amazônia concentrar 20% de toda a água doce do mundo, com o agravamento da seca severa, os ribeirinhos se veem ameaçados pela falta de água para o seu próprio consumo e necessidades básicas. O número 97984130356 foi disponibilizado para mais informações sobre a campanha e todo o dinheiro arrecadado será destinado à compra de cestas básicas, água, suprimentos de higiene e itens essenciais para atender as necessidades imediatas dessas comunidades. Do coletivo Ampliando Vozes no Médio Solimões, em parceria com a Rádio Rural FM de Tefé, Daiane Santiago para a Rede de Notícias do Amazônia.
A seguir, Círio de Nazaré, sinal de esperança e a favor da vida.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
Você sabia que alimentos plantados por agricultores familiares são mais saudáveis do que os comercializados por grandes produtores? Isso acontece porque eles são cultivados sem o uso de agrotóxicos.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia próxima a seus habitantes.
Instalação de energia elétrica é concedida à comunidade de Jatobá e Mojuí dos Campos, oeste do Pará. A previsão é que a partir de janeiro de 2024 inicie o processo de instalação. Os detalhes com Daniela Pantoja.
A Prefeitura de Mojuí dos Campos e a Secretaria Municipal de Agricultura concederam licença ambiental para instalação de energia elétrica na comunidade Jatobá da Volta Grande, localizada na rodovia Curuaúna. A informação foi repassada em recente reunião com o prefeito Marco Antônio e representantes da secretaria e os comunitários. Na ocasião, o gestor se comprometeu a impulsionar o procedimento administrativo para a concessão de energia elétrica às mais de 60 famílias que moram no local. A previsão é que a partir de janeiro de 2024 comece o processo de instalação. A Comissão Pastoral da Terra, CPT, da Arquidiocese de Santarém e o Maparajuba, Coletivo de Advocacia Popular, também acompanharam esse processo importante da comunidade, que há anos lutam para ter o acesso à energia, como relata Márcia Guerreiro, presidente da Associação da Comunidade Jatobá.
A nossa reunião foi muito prazerosa com o prefeito do Mojuí, mas antes de ele ir lá, batalhei um pouco para que isso acontecesse, junto com a equipe da CPT, Maparajuba, que a gente trabalha tudo ali em união, para que isso pudesse acontecer. Então, quando foi no dia, a nossa reunião foi à tarde, foi o prefeito com a comitiva dele. Posso dizer assim, ele deu muita esperança. Matou um pouco a curiosidade e a expectativa de muitos, né, que tinha com relação à entrada da energia para o nosso Jatobá. E graças a Deus, essa energia, a partir do dia 1º de janeiro, está prevista essa energia para lá.
Márcia destaca ainda sobre os outros projetos que foram apresentados pela Prefeitura, que deve beneficiar a comunidade, principalmente no fortalecimento da agricultura familiar.
Também na nossa comunidade, através da Prefeitura, tem um projeto do Agricultura Sustentável, que é do plantio de cacau. E tá, esse projeto está sendo muito, muito, posso dizer assim, esperado pelos comunitários. Graças a Deus, foi feito os cadastros das pessoas e eles estão ali ansiosos, esperando por esse plantio de cacau. Que a empresa que, em conjunto com a prefeitura e o governo, também esteve lá no dia desse cadastro. E posso te garantir que quando a gente consegue um projeto para dentro de uma comunidade, a gente vê nos olhos o brilho de cada um.
Uma reunião com a concessionária de energia elétrica também foi realizada na manhã desta quinta-feira, no qual representantes de Jatobá, da Volta Grande e demais comunidades puderam tirar algumas dúvidas e debater demandas, como pontua Márcia Guerreiro.
E eu já posso adiantar um pouco também com relação à reunião na Equatorial hoje. Foi muito boa mesmo. Foram várias perguntas, muitos debates, que na reunião tem sempre o debate, tanto da parte que está sendo questionada, como quem vai questionar. E eu posso garantir que eles foram muito também sinceros no que falaram, que para esse ano a energia não vai ser possível, porque tem um projeto muito grande em Juruti e o governo federal está pressionando essa empresa Equatorial para que seja feito logo aquele trabalho em Juruti.
As práticas produtivas da agricultura familiar são bastante fortes na comunidade, que não só mantém a subsistência das famílias, como também comercializam em feiras da região metropolitana de Santarém. Recentemente, uma decisão judicial negou o pedido de um produtor de soja da região e manteve a posse agrária das famílias de agricultores. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
artigo sobre atenção farmacêutica na atenção básica em Santarém recebe prêmio de melhor artigo original. Publicado em 2022, o artigo traz os resultados de uma pesquisa desenvolvida no município nos anos de 2015 a 2017. Confira Colégio de Costa.
O artigo Atenção Farmacêutica na Atenção Básica, uma experiência com pacientes hipertensos no norte do Brasil, foi escolhido como o melhor artigo original do ano de 2022 da revista internacional Jornal de Ciência Cardiovascular. A premiação da Sociedade Brasileira de Cardiologia em Publicações Científicas aconteceu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, durante o Congresso Brasileiro de Cardiologia. O grupo de pesquisadores foi representado durante a premiação pela farmacêutica Ilvia Gomes, primeira autora do artigo. O artigo traz os resultados de uma pesquisa desenvolvida por pesquisadores em Santarém nos anos de 2015 e 2017, onde foi realizado o acompanhamento farmacoterapêutico de pacientes hipertensos atendidos em unidades básicas de saúde, tanto da zona urbana do município como em uma unidade da zona ribeirinha. Wilson Sabino, professor do curso de farmácia da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, e orientador do artigo, explica que durante esse processo, cerca de 163 pacientes foram acompanhados pelo projeto.
Foram mais ou menos ou aproximadamente 163 pacientes atendidos e tivemos como resultado a redução do nível de pressão arterial e, consequentemente, o controle da hipertensão durante o período que esses pacientes foram acompanhados pelos acadêmicos. Esse estudo faz parte do projeto de iniciação científica e do trabalho de conclusão de curso das acadêmicas Ilvia e Elaine, sob minha orientação. Hoje, ambas formadas e atuantes na profissão farmacêutica.
O professor destaca que a premiação visa reconhecer a importância do farmacêutico no cuidado com os pacientes nas unidades básicas de saúde do município.
Está em reconhecer que o trabalho que desenvolvemos, principalmente demonstrar o papel do profissional farmacêutico junto à sociedade no que diz respeito ao seu cuidado. O artigo, ele traz visibilidade ao estudo que mobilizou toda uma equipe e trouxe muitos benefícios para os usuários que foram acompanhados. Infelizmente, no momento do estudo e até mesmo atualmente, esses pacientes apresentavam dificuldades de adesão ao tratamento, ou seja, não utilizavam o medicamento de maneira correta por falta de orientação. E o serviço levado pelas acadêmicas, juntamente com a minha orientação, contribuiu para que esses pudessem ter o contato com este profissional, que se fez tão importante na atenção primária, mas ainda hoje há pouca inserção destes nas unidades de saúde do município.
Após a premiação, Wilson Sabino ressalta que um projeto de pesquisa iniciado este ano, aprovado pela iniciativa Amazônia Mais 10, visa dar continuidade ao trabalho iniciado na região.
Nós temos a continuidade, Continuidade de um projeto de pesquisa, agora um projeto de pesquisa mais amplo, que ele foi aprovado em 2022 pela Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado do Pará, FAPESPA, contando com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Este projeto, ele envolve três universidades brasileiras, sendo a Universidade Federal do Amazonas, a Universidade Federal de Santa Catarina e a UFOPA. O projeto, ele faz parte da iniciativa Mais 10, sendo o título da pesquisa, na qual nós estaremos agora trabalhando, acesso a medicamentos na Amazônia, influência do fator amazônico sobre a assistência farmacêutica.
A revista na qual a pesquisa recebeu o certificado de melhor artigo original do ano de 2022 é uma revista nacional com abrangência internacional. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Círio de Nazaré 2023 em Belém do Pará é sinal de esperança e a favor da vida. O Grande Círio acontece neste domingo. Acompanhe com Emília Jacó.
No próximo domingo, 8 de outubro, o Brasil celebra o Dia do Nascituro, voltado para a discussão sobre a proteção, vida e saúde dos bebês. A data coincide com o Círio de Nazaré, que reúne milhares de fiéis em Belém do Pará. Atenta a esta data, a grande procissão do Círio terá bandeiras e cartazes contra o aborto no país. De acordo com o arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Correia, o Círio será um sinal de esperança a favor da vida.
Nós temos a certeza das convicções da Igreja Católica. Durante o Círio, nós teremos em cada uma das estações bandeiras a favor da vida, defendendo a vida. Então, nós queremos ser esses sinais. E o grande sinal exatamente esta multidão. Outro sinal é a beleza de como as crianças se tornam essa expressão preciosa de alegria para todos nós. Por isso, nós acolhemos as crianças, nós acolhemos a vida, nós acolhemos as mulheres grávidas, nós queremos vencer esta batalha. O contra a vida está vindo contra o Evangelho e contra a Igreja. Mas nós vamos vencer.
A abertura oficial do Círio de Nazaré, de número 231, ocorreu na noite desta última terça-feira, dia 3 de outubro. O evento iniciou com a missa na Basílica Santuário de Nazaré, presidida pelo Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa. Ao final da celebração, foram acesas as luzes da fachada da igreja, marcando assim a abertura oficial da festividade nazarena de 2023. A iluminação temática da Praça Santuário, em frente à Basílica, também foi inaugurada. A maior festa religiosa do Brasil ocorre no dia 8 de outubro e tem como tema em 2023, Maria, sinal de esperança para o povo de Deus em caminho. A expectativa é de receber mais de 2 milhões de devotos na capital paraense. Da Rádio Nazaré FM de Belém do Pará, Emília Jacó, com produção de Igor Pereira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Adotar o modelo de economia solidária implica em valorizar ações de colaboração e coletividade, permitindo que as relações entre pessoas e empresas possam ser mais justas do ponto de vista social e sustentáveis, tanto econômico quanto ambiental.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema. Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E Macapá se prepara para o Círio de Nazaré. O Círio deve reunir cerca de 200 mil pessoas na capital do Amapá. As informações com Fábio Tomás.
A exemplo de Belém, no estado do Pará, o Círio de Nazaré, em Macapá, no Amapá, também é realizado no segundo domingo de outubro. A programação do dia 8 começa às 7 horas da manhã, com a missa solene presidida pelo bispo diocesano, Dom Pedro José Conte. E em seguida, a procissão do Círio, que vai da nova praça do Santuário Nossa Senhora de Fátima, na zona oeste de Macapá, e segue até a Catedral Histórica de São José, no centro da cidade. A cada ano cresce a participação de fiéis, devotos e devotas de Nossa Senhora de Nazaré, no segundo maior Círio do Brasil. A expectativa é que 200 mil pessoas possam participar da grande procissão. Maria, cheia de graça, missionária da vida e da fé, é o tema das celebrações religiosas deste ano. E o lema é: Maria levantou-se e foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. As Romarias do Círio de Macapá acontecem no sábado, 7 de outubro, com a Romaria Fluvial saindo do Porto de Santana e chegada no porto do rio Matapi. No percurso, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré abençoa as comunidades ribeirinhas e região das ilhas da Diocese de Macapá. O Círio de Nazaré é realizado em Macapá desde 1934 e no ano que vem vai completar e celebrar 90 anos de história, fé e devoção a Nossa Senhora de Nazaré. Com a colaboração de Oscar Filho, de Macapá, da Rádio São José FM, Fábio Tomás, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E uma comunidade em Boa Vista, Roraima, celebrou nesta quarta-feira São Francisco de Assis. A celebração reuniu centenas de fiéis devotos. Saiba mais com Líbia Lopes.
A comunidade de São Francisco, aqui em Boa Vista, viveu um dia repleto de fé, devoção e alegria nesta quarta-feira para celebrar a festa de São Francisco e os 70 anos da Igreja São Francisco das Chagas. Esta festa atraiu centenas de fiéis para comemorar esta data especial e reforçar os laços de fé que unem a comunidade há décadas. As festividades começaram com a tradicional procissão, que teve início às 17 horas. Fiéis de todas as cidades seguiram a imagem de São Francisco pelas ruas. cantando e demonstrando sua devoção ao Santo Padroeiro. A Rádio Monte Roraima acompanhou de perto esta grande celebração e durante a procissão conversamos com alguns fiéis.
A minha esposa, ela já tinha essa devoção familiar e a gente chegou aqui na cidade, viemos aqui para a igreja, a gente foi bem acolhido e fizemos também, diante de um problema que a gente teve, uma promessa e a gente foi atendido nessa promessa que a gente fez. E a partir daí a gente vem regularmente nas procissões, porque é uma questão de devoção mesmo.
Após a procissão, os fiéis se reuniram na igreja para a missa solene em homenagem a São Francisco das Chagas e pelo que significa para a comunidade a celebração dos 70 anos. Ao terminar a missa, os fiéis continuaram a festa no arraial, que contou com uma grande diversidade de comidas típicas, brincadeiras tradicionais e um animado bingão.
Eu, enquanto caminhava, eu via no povo as inúmeras pessoas, homens e mulheres, crianças, idosos, jovens, que se alternaram ao longo desses 70 anos, manifestando a própria fé, escrevendo páginas de vida, páginas de solidariedade, de comunhão, lutando para que essa igreja continuasse, mesmo no meio de tantos percalços e dificuldades. Por isso eu gosto muito, né, da procissão, porque ela simboliza muito bem quem somos, povo de Deus a caminho.
Este festejo de São Francisco das Chagas na comunidade de São Francisco, aqui em Boa Vista, e sua história de 70 anos da Igreja São Francisco é uma história de fé, devoção e amor que continua a ser escrita pelas gerações presentes e futuras. Da Rádio Monte Roraima FM, Lívia Lopes para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial.
Até que ponto os destruidores de rios e florestas, donos de mineradores e garimpos, estão dispostos a levar a sério os clamores do Papa Francisco, que são os clamores da Terra e do planeta? O clamor da nova carta do Papa Francisco é o clamor do profeta Oséias a denunciar os líderes dos povos. Mas esses líderes ou estão satisfeitos com seu bem-estar no ar-condicionado ou são submissos aos grandes empresários e por isso enterram a cabeça na areia como avestruzes. Os cientistas já anteciparam o clamor do Papa Francisco quando em 1972 deram o primeiro grande alerta de que o planeta está em agonia por causa do ritmo de destruição que os humanos estavam fazendo. Nos anos seguintes, vários foram as conferências do clima realizadas por chefes de Estado do mundo, porém, ficaram apenas em documentos de intenções. Ainda no ano passado, os presidentes de países da Panamazônia se reuniram em Belém, mas nem para parar de explorar o petróleo em defesa do ambiente conseguiram acordo, porque vários dos senhores presidentes, inclusive o brasileiro, não abrem mão de ganhar dinheiro com combustível altamente poluente como é o petróleo. O Papa Francisco, profeta, denuncia os crimes humanos contra a Mãe Natureza, mas clama num deserto planetário. A recente exortação Laudate Deum assume tons apocalípticos. Escreve ele: certos diagnósticos apocalípticos tendem a parecer pouco racionais ou insuficientemente fundamentados. Assim pensam os que se enriquecem com a destruição do planeta. Mas o relógio do tempo planetário está nos últimos segundos. Os sinais estão bem à vista, como na paralisação da hidrelétrica de Santo Antônio em Rondônia, nas secas nunca antes acontecidas nos rios do Amazonas e no Acre, ao mesmo tempo, enchentes nunca antes acontecidas no sul do Brasil. Até quando vamos esperar a catástrofe final do planeta? Quando tudo estiver destruído? Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 3.819 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Raila Vareda, Fábio Tomás, Liege Costa, Daniela Pantoja, Carlos Alexandre, Daiane Santiago, Emília Jacó e Líbia Lopes. Edição da Leusson Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.